Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 31 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É, retornamos, né, gente, ao horário normal, às 12 horas. Então fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado aqui no Jornal do Meio-Dia, que é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o parceiro de bancada é o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana para você e para todos os nossos ouvintes.
Para você também, Kátia Gomes, excelente tarde. Um grande abraço para você que está acompanhando a partir de agora o Jornal do Meio-Dia. E você vai ficar bem informado, claro, e também vai ter o seu espaço através do nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto já, bem municiado, está chegando com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, o nosso repórter Coutinho Neto também retornando hoje com suas duas participações aqui, com muitas informações, né? Já que o programa já voltou ao tempo normal, iniciando às 12 horas, a partir das 12, seguindo até 1 hora da tarde. O ouvinte pode enviar mensagem, tá? Só tem o WhatsApp funcionando aí, envia mensagem para o 988291029, que é mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 30 segundos. É isso mesmo, você vai poder nos enviar mensagem de áudio, tá, querido ouvinte? Então aproveita aí para participar conosco, tá? Olha, são 12 horas e 8 minutos aqui no Alto Bela Vista, no bairro Banco da Vitória. Tá chovendo neste momento, tá? Em Ilhéus. E tá bem cinza aqui, né? A gente, como a gente tá no alto, a gente olha lá pra baixo, não enxerga nada. Bem acinzentada. Aí a gente olha em direção aqui ao Banco da Vitória, ou em direção a Itabuna, tudo acinzentado, não enxerga nada. Olha em direção ao sul também. Tudo acinzentado, não enxerga nada. Chovendo neste momento em Ilhéus, tá? Pois é. Olha, 12 horas e 9 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus. Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 10 minutos aqui nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, que informa: Lula volta à presidência da República.
Jornal Diário de Pernambuco, Nordeste dá vitória a Lula e Raquel faz história.
Raquel Lira, a primeira governadora de Pernambuco, ela que concorreu aí no segundo turno com a Marília Arraes, que tenta e não consegue o governo de Pernambuco, ela que é deputada, né, federal. Vamos de Jornal do Comércio Recife, Lula presidente, Raquel governadora, portanto a Raquel Lira, como eu disse agora. E lembrando, viu, gente, que a Raquel Lira tá de luto. No dia da votação do primeiro turno, o marido dela teve um infarto fulminante, faleceu, infelizmente. E logo em seguida, um filho dela passou mal e teve que passar por cirurgia. Então, a Raquel vem de um momento muito delicado, né, Marcos?
Verdade.
E agora vitoriosa aí como governadora de Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Lula é eleito presidente do Brasil.
Tribuna do Norte de Natal, Lula é eleito e terá terceiro mandato como presidente da República.
Gazeta de Alagoas de Maceió, Paulo é reeleito governador.
Brasileiro provando que gosta de corrupto. Jornal de Brasília, terceira vez presidente. Lula vence a eleição em disputa apertada.
Zero Hora de Porto Alegre, Lula é o presidente.
Tá vendo aí? Brasileiro gosta. Folha de São Paulo, Lula é eleito pela terceira vez.
O Popular de Goiânia, Lula é eleito presidente do Brasil nas eleições mais acirradas desde a redemocratização.
E Jornal de Tocantins, Palmas, Lula é eleito presidente pela terceira vez. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 12 minutos, lembrando que você pode participar enviando sua mensagem para o WhatsApp da Gabi no 988291029, mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá? E aí lembre-se, né, sempre diga o nome, de onde está falando, caso não queira se identificar, diga de onde está falando, né, cidade ou bairro, tá? Se você for de Ilhéus, você fala que é seu bairro. De outra cidade, fala qual é a cidade que você está falando, tá bom? É importante. Vamos falar de eleições, segundo turno, né, gente? Ontem, dia 30, né, os brasileiros foram às urnas novamente, né? Desta vez aí, onde teve segundo turno para governador, para eleger governador e também para votar no candidato, nos candidatos aí à presidência do Brasil. Vamos falar de eleições aqui em Ilhéus primeiro. É, como é que foi a votação do segundo turno, a gente deu uma resumida aqui para vocês. O Lula do PT foi o candidato mais votado para a presidência da República em Ilhéus. Ele recebeu 60.653 votos, o equivalente a 61,15% do total da cidade. E já o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro do PL, foi a escolha de 38,85% dos eleitores de Ilhéus. E o presidente Jair Bolsonaro recebeu 38.528 votos. Para o cargo de governador da Bahia, Assemi Neto, do União Brasil, recebeu mais votos em Ilhéus. Então, para o cargo de governador, Assemi Neto foi mais votado em Ilhéus. Foram 53.363 votos, representando aí 54,16% do total de eleitores da cidade. O Jerônimo, né, do PT, teve a preferência aí de 45,84% dos eleitores, né? E teve pouco menos aí, menos votos do que a Assemi Neto, portanto, ficou com 45.168 votos em Ilhéus. Então, em Ilhéus, o Lula teve mais voto como presidente e o Assemi Neto, candidato a governador, teve mais votos em Ilhéus, né? Ou seja, Marcos, diferente do primeiro turno. No primeiro turno, o Jerônimo teve, acho que, se não me engano, 1.000 e poucos votos a mais que a Assemi Neto. E agora, no segundo turno, a Assemi Neto teve mais voto.
Reverteu, né?
Em Ilhéus. O ilhéense mostrando que a preferência aí para governador era o Assemi Neto. Vamos para Itabuna, Marcos Bezerra. Como é que foi a votação lá? Como é que foi a votação do Lula, do presidente Bolsonaro, do Assemi Neto, do Jerônimo?
O Lula foi o candidato mais votado para a presidência da República em Itabuna. Ele recebeu 59.332 votos, o equivalente a 52,93% do total da cidade. Já Jair Bolsonaro foi a escolha de 47,07% dos eleitores e recebeu 52.768 votos. Aí, comparando com Ilhéus, Lula teve mais votos em Ilhéus, né? O percentual ficou maior do que em Itabuna.
Isso.
E para o cargo de governador da Bahia, Assemi Neto recebeu mais votos em Itabuna. Foram 68.739 votos, 61,16% do total da cidade. E o adversário dele, o Jerônimo, teve a preferência de 38,84% dos eleitores, registrando 43.661 votos. Então, a Assemi Neto também ganhando em Itabuna, Kátia.
Exatamente, né? Então, tá aí os números, né, em relação aos candidatos ao governo da Bahia, à presidência, né, em Itabuna, em Ilhéus, atualizando aqui para vocês. Em Una também, né, o Assemi Neto teve mais voto, e em Buerarema também, enfim, em algumas cidades aqui da Bahia, né? A gente vai falar também hoje ainda, A gente vai falar hoje ainda, né, sobre o segundo turno, né? O Jerônimo é o vencedor, tá? A gente tem informação que o Jerônimo ampliou vitória no segundo turno, e a ACM Neto venceu nas 10 maiores cidades da Bahia. A gente vai falar isso ainda hoje, tá? Vamos também falar que 28 pessoas foram detidas por crimes eleitorais na Bahia. A gente vai trazer ainda essas informações para vocês, tá bom? Porque agora a gente vai falar com ele, acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo aí a primeira entrada aqui no Jornal do Meio-Dia, com muitas informações para nós. O Coutinho Neto retornando, né, aqui fazendo as suas duas entradas no Jornal do Meio-Dia a partir de hoje, porque retornamos aí o horário normal, às 12 horas, né? Então vamos acionar ele, que tem muitas informações para nós aí do setor policial. Primeiro eu gostaria de desejar boa tarde para você, Coutinho, bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você, Kátia Gomes, excelente segunda-feira, Marcos Bezerra, excelente segunda-feira e um ótimo trabalho, tudo de bom, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. A sua viatura virtual da Gabriela FM está chegando com muitas informações do setor policial em toda a nossa região. Já posso antecipar plantões movimentados no último final de semana. Aperte o cinto de sua viatura virtual da Gabi, porque a notícia agora é de polícia. Município de Itabuna, na manhã do último sábado em Itabuna, aconteceu mais um homicídio, o sexto no mês de outubro. A vítima, Fabrício Clementino, foi morto a facadas e teve o pescoço praticamente degolado. O crime ocorreu no bairro Nova Itabuna. Não se sabe ainda a motivação para o crime. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga este caso. No crime lá em Itabuna, o balanço é o seguinte: o mês de outubro já é o mais violento do ano em Itabuna. No ano de 2022, Itabuna contabilizando 29 assassinatos, mais 28 bandidos mortos em confronto, 57 mortes violentas no ano lá no município de Itabuna. Sua viatura virtual da Gabriela FM chegando até Una. Em Una, na noite do último sábado, um homem que não teve identidade revelada foi preso em flagrante por uma guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar da 71ª CIPM após agredir uma mulher com uma facada no rosto no distrito de Comandatuba. A vítima, que também não teve a sua identidade revelada, deu entrada no Hospital Municipal Frei Silvério, onde foi atendida pela equipe médica, sendo liberada na manhã de ontem, domingo. De acordo ainda com informações da Polícia Militar, os agentes foram informados que o agressor estaria saindo de Comandatuba em direção a Una em uma motocicleta. E próximo de Una, o homem, quando percebeu a presença da viatura, tentou fugir, mas acabou caindo da moto e em seguida efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição. Durante o confronto, o homem foi alvejado no braço e socorrido para o Hospital Municipal Frei Silvério, onde recebeu atendimento médico. Logo após, o agressor foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil aqui de Ilhéus para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Nossa região, município de Ubatã, dois homens foram executados a tiros ontem à noite. Os homens foram identificados como Elias Felipe Souza Novaes, 21 anos, e Dalvan Casares dos Santos, de 34. Conforme a polícia, dois homens chegaram a pé na residência, atirando várias vezes contra as vítimas que morreram ainda no local. Após o crime, os assassinos fugiram. A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas não conseguiu prender os suspeitos. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para fazer a remoção dos corpos. Elias e Dalvan tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas. Município de Piauí. Um assalto que aconteceu na noite do último sábado, na BR-330, próxima entrada do Matadouro Municipal de Piauí, terminou com duas vítimas baleadas e um assaltante ferido. Dois jovens trafegavam na motocicleta modelo Pop 100 quando foram baleados por dois indivíduos em outra motocicleta. Após as vítimas caírem, um dos assaltantes roubou a motocicleta. A dupla fugiu sentido Barra do Rocha. A polícia militar foi acionada e de imediato uma guarnição de Barra do Rocha se deslocou na tentativa de encontrar os suspeitos. Um dos assaltantes, identificado como Jackson Araújo, ao perceber a aproximação da viatura policial, perdeu o controle da direção da Pop 100 e caiu da moto. O outro criminoso, Leolinha, conseguiu fugir. Um dos jovens baleados pela dupla de assaltantes foi socorrido por populares e encaminhado até o Hospital Geral de Ipiaú. O disparo da arma de fogo atravessou as costas de Roberto Batistas dos Santos, 20 anos, conhecido como Betinho. O colega dele, de 16 anos, que não teve identidade revelada, foi atingido por dois disparos nas costas. Ele recebeu atendimento de uma equipe do SAMU no local e também seria encaminhado, assim como Roberto, para o Hospital Geral Prado Balabares, em Jequié. Muito bem, Marcos e Kátia, você do JMD, sua viatura virtual da Gabi vai reabastecer de notícias de polícia e logo mais estaremos de volta aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá, querido, pelas informações. E você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Voltando, né, a falar das eleições 2022, Marcos. Pois é, como eu disse agora há pouco, a gente vai falar sobre esse assunto agora. O Jerônimo amplia a vitória no segundo turno e a Semi Neto vence nas 10 maiores cidades da Bahia. Então, o governador eleito na Bahia, o Jerônimo Rodrigues, do PT, ampliou a vitória em relação ao candidato do União Brasil, Assemi Neto, no segundo turno, em relação ao primeiro. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Jerônimo venceu no domingo ontem em 364 cidades baianas contra 53 cidades baianas aí onde o Assemi Neto venceu. No primeiro turno, o governador eleito venceu em 352, então aumentou, né? E aí o Assemi Neto em 65. Apesar da vitória de Jerônimo na grande maioria dos municípios baianos, o ACM Neto venceu a disputa nas 10 maiores cidades do estado. São elas: em Salvador, o ACM Neto teve 64,51% dos votos, contra 35,49% de Jerônimo. Em Itabuna, o ACM Neto teve 61,16%, contra 38,84% dos votos. Em Teixeira de Freitas, o Assemi Neto teve 60,5% dos votos contra 39,95% dos votos no caso do Jerônimo. Em Vitória da Conquista, né, uma das maiores cidades da Bahia também, o Assemi Neto teve 59,5% dos votos contra 40,95% dos votos do Jerônimo. Em Feira de Santana, também uma cidade muito grande, né? Depois de Salvador, a maior cidade baiana, a Assemi Neto teve 58,95% dos votos contra 41,5% dos votos. Em Lauro de Freitas, ali região metropolitana, né, da capital baiana, a Assemi Neto teve 58,98% dos votos. O Jerônimo, 41,2% dos votos. Em Camaçari, também fica ali pertinho de Salvador, o Assemi Neto teve 57,41% contra 42,59% de Jerônimo. Em Barreiras, o Assemi Neto teve 54,1% contra 45,99% do Jerônimo. E, como eu disse, em Ilhéus, né, o Assemi Neto teve 54,16%. Contra 45,84%. Era nítido, né? Você via que em Ilhéus o Assemi Neto cresceu muito, né, Marcos?
Sim.
E aqui teve muito voto Assemi Neto e Lula, né? Isso foi bem nítido. E em Juazeiro, né? O Assemi Neto teve 52,21% dos votos contra 47,79% dos votos. Então, realmente, nas 10 maiores cidades do estado da Bahia, o Assemi Neto teve uma votação bastante expressiva, né, Marcos?
É verdade, sim. E aí o Jerônimo foi eleito no domingo ontem, governador do estado. Ele é o primeiro governador do Brasil autodeclarado indígena.
Exato.
E tem um mandato aí de 4 anos, os próximos 4 anos.
Pois é, o Jerônimo, que foi secretário de Educação da Bahia, apesar de ter deixado a Bahia num péssimo lugar, né, num ranking aí lá atrás, só atrás do Maranhão, né, virou governador da Bahia, né, os baianos preferiram. Os baianos das menores cidades, porque as maiores cidades, as 10 maiores cidades da Bahia, preferiram aí o ACM Neto, né? Enfim, olha, hoje ainda vamos falar que alguns baianos foram detidos por crimes eleitorais, viu? Tem muitas informações ainda pra gente divulgar pra vocês daqui a pouquinho, porque nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 32 minutos, 12h32, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil. Em até 10 vezes sem juros. Ou você também compra e parcela em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, tá? Você pode enviar mensagens para nós, de texto, de áudio. A gente divulga. Tem o que aí para divulgar, Marcos? Enquanto você dá uma avaliada aí. Deixa eu divulgar logo aqui, gente, um pedido aqui importante, tá? A pessoa perdeu os documentos na semana passada, na terça-feira. Deixa eu divulgar o nome. Quem perdeu os documentos foi a Aline Batista dos Santos. Aline Batista dos Santos. Gente, ela perdeu os documentos. Quem encontrar aí os documentos da Aline Batista dos Santos, ligue para 7399... Cadê? 991-43-2498. 991-43-2498 é o telefone para falar com a Aline Batista dos Santos. Ela perdeu os documentos, tá? Então, gente, a pessoa tem todo um transtorno aí. Então, quem localizar os documentos da Aline, pode ligar para o 991-43-2498. Aline Batista dos Santos.
Nosso WhatsApp, boa tarde. Gostaria de saber se o ônibus que faz a linha para Castelo Novo em Ilhéus não vai mais entrar na Renascer, que a estrada já está boa. E eles não querem colocar o ônibus, né? Para aqui. Aí os moradores estão no sofrimento para pegar o ônibus lá fora. Por isso, se fossem eles, já tinham reclamado e colocado, né? A gente tem que andar 7 quilômetros para pegar o ônibus.
Rapaz, Ilhéus, minha gente, que o povo não quer ver a cidade avançar, né? Então, vai ficar ligando aqui no programa por mais 4 anos pra reclamar, tá? Infelizmente. Ou, digamos, só mais 2 anos, né? De repente, daqui 2 anos, vocês podem tentar fazer a mudança em Ilhéus, né? Colocar um gestor público que esteja realmente preocupado em resolver os problemas da cidade. Quer ver outro problema? Hoje um pai me procurou desesperado. Kátia, estou com meu filho internado no Hospital Vida Memorial, aqui em Ilhéus. Ele precisa de uma cirurgia e a central de regulação, senhora enrolada, regulação do estado da Bahia, conseguiu uma vaga para a Feira de Santana. E desde ontem o filho dele está liberado para já seguir para a Feira de Santana para fazer essa cirurgia. Porém, não tem ambulância, né, Ilhéus? Para levar o garoto. E aí, Marcos, o pai está lá desesperado, aguardando essa ambulância. Nada de ambulância.
Complicado, hein?
Até quando as pessoas de Ilhéus, a população de Ilhéus vai suportar isso? Essa saúde péssima, né? Pelo SUS aí. É uma vergonha isso, viu? Eu espero que essa criança não piore. Eu espero que esse garoto possa chegar o mais rápido possível em Feira de Santana e realizar essa cirurgia. Porque se algo acontecer, eu vou ficar falando aqui. Vou ficar falando até eu me cansar. Mas vou ficar cobrando. Outro absurdo, Marcos. Fiquei chocada ontem. Você sabia que chegaria ontem um navio cruzeiro em Ilhéus?
Não.
Procurei saber. Como é que eu descobri? Estou indo votar, tá lá o navio cruzeiro. Quando eu chego ali na Cairu, diversos turistas descendo do ônibus para conhecer o quê e fazer o quê? Compras no mercado artesanato. Fechado. Mercado artesanato estava fechado.
Pois é.
Aliás, a cidade fechada, né? E os turistas ali perdidos no centro de Ilhéus. Você via a insatisfação dos turistas? A prefeitura não divulgou que teria navio cruzeiro ontem.
A cidade que se propõe ao turismo, que se diz turística, não pode fechar, não pode morrer.
Tem pois
que funcionar 24 horas. Hein?
Tenho certeza que tem ouvintes agora assim, ué? Navio cruzeiro em Ilhéus ontem? Pois teve, sim. Um dos navios da MSC, imenso. Aquele ali tem porte para mais de 3 mil, né, passageiros. Era gente pra caramba e, pasmem, a cidade fechada, parada. E lá na praia também tudo parado, assim, não tinha movimento de turista, não. Turista acho que ficou decepcionado ali com o centro e foi logo, acho que voltaram logo pro navio, só pode. Tanto que no final da tarde, né, antes do horário que geralmente sai, o navio já tava saindo. Bem antes do horário comum de saída, de partida pro próximo destino, o navio já tava partindo há muito tempo. Então, certamente o turista ficou decepcionado. Vocês da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, vocês não divulgaram nada. Nós não recebemos nada na imprensa, nós da imprensa, que chegaria um navio cruzeiro ontem em Ilhéus, dia 30. Pois é, pasmem, viu, moradores de Ilhéus? Você que se soubesse, estaria pronto para receber. O pessoal do mercado do artesanato aí, entre em contato aqui com a gente no WhatsApp, me confirmem, porque por volta de meio-dia até uma hora da tarde estava fechado. E os turistas indo e voltando, tipo, fechado, todo mundo perdido. Como é que o mercado do artesanato tá fechado? Sabe por quê? Porque eles não foram informados que chegaria um navio cruzeiro.
Uhum.
Certamente, porque o prefeito da cidade estava preocupado apenas em fazer politicagem. Tentar eleger o seu candidato a governador e não conseguiu a maioria dos votos em Ilhéus, né? O ACM Neto teve a maioria dos votos. E aí, o senhor vai ficar chateadinho, vai continuar fazendo isso com o turista? Não vai divulgar, né? Eu fiquei chocada, porque certamente, Marcos, se eu tivesse sido divulgado, passado aí para o povo da cidade, para a população, aqueles que se preparam para receber o turista, estariam todos prontos.
Uhum.
Que vergonha, viu? Ó, eu recebo aqui diariamente do pessoal do setor de comunicação as matérias da prefeitura, não tem nenhuma informando que chegaria navio cruzeiro. Procurei em todos os sites e blogs, não tem também, tá? Isso é uma vergonha pro senhor prefeito da cidade. O desespero era grande de eleger os seus candidatos, né? Então, todo mundo focado nisso, nem se importam com o turismo da cidade pra variar, né? Isso só vai mudar em Ilhéus quando mudar realmente a gestão pública municipal e entrar um cara que, ou um prefeito ou uma prefeita, né? A gente tem que deixar claro isso, que queira realmente investir no turismo da cidade. Triste realidade, né? 12 horas e 39 minutos, o que você tem aí, Marcos Bezerra?
É, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos, não quero me identificar. É, a comunidade de Vila Campinhos, em Ilhéus, pede socorro. Tem um homem que mora lá há pouco tempo e não tem uma semana que ele correu atrás de um rapaz com a faca. Ele é doido, a polícia esteve lá, mas não fez nada. Ele está ameaçando o povo, não aguenta ver mulher que fica se masturbando.
Misericórdia.
Ele falou aqui que tem 5 para matar. Será que a polícia vai deixar o pior acontecer ou ele matar o povo, né? Então, o pessoal lá de Vila Campinas pedindo socorro. Ele, a ouvinte aqui diz, não sou de Campinas, mas o povo está precisando que façam alguma coisa.
Rapaz, onde é Vila Campinas? Hein?
É.
Explica para nós aí. Envia informação completa para a gente divulgar, cara ouvinte. Onde é que fica a Vila Campinas? É realmente no município de Ilhéus? Próximo aonde? Em que outra comunidade? Fala pra gente que a gente divulga sim. Estamos aqui prontos pra isso. Marcos Bezerra, tem mais mensagem?
Por enquanto é só.
Pronto. Então dá tempo você enviar aqui a sua mensagem, tá? Pra falar conosco. WhatsApp é o 988291029. Mensagem escrita ou de áudio. Eu já ia divulgar o telefone fixo aqui, mas infelizmente tá mudo, né? Por quê? Por conta da operadora. Liga aqui pra tu ver. Você consegue falar? Não consegue, né? Triste. Só aqui, Deus. É assim, é tudo aqui é esquecido. Vamos voltar a falar de eleições, tá? Mas A gente tem aqui um áudio do presidente da União Brasil em Ilhéus, tá? Que é o Valderico Júnior. Ele mandou um áudio aí agradecendo, falando desse segundo turno das eleições, agradecendo a votação do ACM Neto em Ilhéus. ACM Neto que também é do União Brasil. Boa tarde, Valderico Júnior.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa região sul da Bahia. Também do Brasil inteiro e mundo, né? Porque é por causa da internet que tanto nos ouve. Boa tarde a você, cidadão de Ilhéus, né? Com muita satisfação que a gente está aqui mais uma vez trazendo umas notícias e passando aqui, né? Chegando a esse final das eleições de 2022, eu quero agradecer a todos os cidadãos de Ilhéus, né? Por todo o apoio que nos deram nessa caminhada. Não conseguimos a vitória com a ACM Neto, mas a maioria da nossa cidade mostrou que desejava o resultado. Agora nós vamos continuar o trabalho de fortalecimento do União Brasil aqui em Ilhéus e cumpriremos, Kátia, o nosso dever político como oposição, só que de fiscalização, né? Fiscalizar as ações de governo, exigir as melhorias, né, que nós precisamos para a nossa região, para o povo mais carente principalmente e, claro, da nossa cidade principalmente. Ilhéus mostra, né, que queria um outro caminho, né, que mostra com quase 10 mil votos de frente. E a gente fica feliz que o trabalho está sendo feito de fato, mostrando ao povo o quanto que pode ser melhor, né? Mas que a gente passa também para desejar que os vitoriosos, tanto na nacional quanto no estado, possam fazer de fato um governo bom para todos. Não simplesmente para quem ganhou, mas para todos os ilhaenses, para todos os baianos e para todos os brasileiros, que a gente possa, de fato, respeitar a democracia, que já que o processo democrático existe, não é? A gente concorda com isso e a gente tem que aceitar os resultados, claro, e trabalhar cada dia mais para um Brasil melhor, para uma Bahia melhor e, principalmente, Kátia e Marcos, por um Ilhéus melhor. Fico muito feliz de ter participado desse processo político, mas esse processo político, ter acreditado nas pessoas e principalmente poder ter conhecido pessoas novas, pessoas lutadoras, das mais simples pessoas aos mais gabaritados personagens da nossa cidade, mas que a gente possa de fato levar a veracidade que a gente precisa para a nossa cidade, para a nossa região. Eu continuarei lutando a cada dia mais por tudo, uma melhoria das nossas vidas. Um grande abraço, Valderico Júnior.
Ok, Valderico Júnior, obrigada então, tá? 12 horas e 44 minutos. O ouvinte que mandou a reclamação falando aí de Vila Campinhos, né, Marcos?
Diz que fica após Sambaituba e Urucutuca, antes da Vila Olímpio.
Então tá aí, Vila Campinhos fica após...
Sambaituba, fica entre Sambaituba e Urucutuca, antes da Vila Olímpio.
Então seria interessante aí, é interessante que a polícia dê uma passada por lá pra pegar esse maníaco aí, né? E pelo amor de Deus, gente, não dá, né? 12 horas e 44 minutinhos, 12h44, vamos de mais informações, por gentileza, Marcos Bezerra. Vamos falar dessas prisões, né, sobre crimes eleitorais. A Bahia tem 28 pessoas detidas por crimes eleitorais.
Forças de segurança prenderam 28 pessoas acusadas de crimes eleitorais na Bahia no domingo ontem, dia do segundo turno das eleições 2022. De acordo com a SSP Bahia, Secretaria de Segurança do Estado, não houve registro de violações graves. O crime eleitoral mais registrado foi o de boca de urna, que consiste em tentar convencer o eleitor nas proximidades dos locais de votação. Foram 23 ocorrências dessa conduta em Ibirataia, que teve 9, Jitaúna 3, Jequié 1, Salvador 3, Monte Santo 1, Rio Real 1, Iambupe 1 e outros municípios. No município de Jequié, um homem foi preso em flagrante por usar o celular para registrar o próprio voto na cabine de votação.
Eita.
Já em Salvador, duas pessoas foram detidas por agressão física e outra por lesão corporal. A coordenação do monitoramento das sessões eleitorais coube ao Centro Integrado de Comando e Controle, o SIC, instalado no Centro de Operações e Inteligência, no Centro Administrativo da Bahia, CAB, em Salvador, com a participação de mais de 30 instituições municipais, estaduais e federais, Kátia.
Que coisa, hein? As pessoas, vou te falar, gostam, né, do errado. Triste realidade. Olha, 12 horas e 46 minutos, temos uma informação para divulgar aqui de Ilhéus, viu? Porque a gente já vai acionar ele, nosso repórter. Olha, homem é morto a tiros e pessoas ficam feridas após ataque a grupo que bebia em estabelecimento aqui no município de Ilhéus. Então, o que que ocorreu? Um homem, ele foi morto a tiros e outras 12 pessoas, olha para isso, gente, outras 12 pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas em Olivença, isso mesmo, aqui em Ilhéus. As informações iniciais é de que 2 homens passaram em um carro e efetuaram disparos na direção das vítimas. O homem, identificado como José dos Santos Silva Filho, de 31 anos, era conhecido como Zezinho e morreu no local depois de ser baleado. Outras vítimas, entre elas uma criança de 7 anos e 3 mulheres, foram encaminhadas para o Hospital Regional Costa do Cacau. Os estados de saúde não foram divulgados. Em nota, a Polícia Militar afirma que o grupo de pessoas bebia em uma distribuidora, né, às margens ali da BA-001 em Olivença, quando foram surpreendidas com disparos de arma de fogo. Também, segundo a PM, o homem que morreu tinha envolvimento com o crime organizado. Em nota, a Polícia Civil afirma que as vítimas estão sendo ouvidas e que imagens das câmeras de segurança serão analisadas. A motivação e a autoria do crime serão investigadas. Nossa, gente, quanta violência, hein? Triste isso. E o nosso repórter Coutinho Neto tem mais notícias aí para nós do setor policial, viu? Vamos lá, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos. Obrigado a você que continua sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu jornal do meio-dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi. Já estamos reabastecidos de informações do setor policial e você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo sul do estado, violento. Primeiro caso, um homem foi assassinado a tiros em Caravelas. A Polícia Militar de Caravelas foi informada na madrugada de ontem da ocorrência de diversos disparos de arma de fogo. Uma guarnição esteve no local e confirmou os fatos. A vítima apresentava 8 perfurações provocadas por projéteis de arma de fogo. O criminoso fugiu do local sem deixar pistas. A vítima, identificada como Vitor da Silva Fortunato, de 24 anos. A Polícia Civil foi acionada e o delegado Manuel Andreita autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. A autoria e a motivação são desconhecidas. O delegado titular, Marco Antônio Neves, e sua equipe vai investigar o crime. Extremo sul violento, município de Itanhem. Uma mulher, identificada como Jussirleide da Silva Santos, 33 anos, foi assassinada na madrugada de ontem, domingo, por volta de uma hora da manhã, dentro do banheiro de um quiosque, no distrito de Batinga, pertencente ao município de Itanhem. Após ter recebido informações sobre o crime, a Polícia Militar esteve no local. Jussirleide foi assassinada a facadas no interior deste banheiro. A Polícia Militar conseguiu prender a suspeita juntamente com seu companheiro, que estava dando fuga. Trata-se de uma mulher de 19 anos de idade. Não tem ainda a informação sobre a motivação do crime, é o que disse a polícia. A acusada foi apresentada no plantão territorial de Teixeira e a delegada Rina Andrade para as devidas providências neste caso de feminicídio. Extremo sul violento, Chapolin foi assassinado em Itamaraju. O homicídio consumado aconteceu na madrugada de ontem no bairro Bela Vista, na cidade de Itamaraju. A vítima, William Oliveira Rocha, 32 anos, vulgo Chapolin. Segundo testemunhas, Chapolin caminhava em via pública quando foi surpreendido por criminosos que já chegaram metendo bala. A vítima foi atingida por diversos tiros nas costas. Na sequência, os atiradores fugiram do local, tomando rumo ignorado. O SAMU atendeu a ocorrência, mas Chapolin já não tinha mais sinais vitais. Extremo sul violento, homem de 38 anos foi assassinado a bala em Tabatã. Ele, João dos Anjos Oliveira, foi assassinado no distrito de Itabatã, município de Mucuri. Segundo informações, a vítima estava na região das casas populares quando foi surpreendido por criminosos que já chegaram atirando sem oferecer chance de defesa. É nossa grande Bahia, Dois homens morreram e um ficou ferido após se envolver em um acidente tipo capotamento na BA-120, trecho de Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a informação do acidente chegou às 14 horas de ontem e uma guarnição foi até o local e encontrou duas vítimas fatais e uma ferida. O condutor do veículo, João Batista Ferreira Linhares, conhecido como João Pintor, e o carona do banco dianteiro, de prenome Fernando, conhecido como Jegue, e Davi Maciel Linhares, filho dele e sobrinho de João Batista. João e Fernando morreram no local e Davi, que viajava no banco traseiro, foi socorrido ao Hospital Municipal de Riachão, no Jacuípe, ficou em observação e foi liberado posteriormente. Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos, começando a semana a bordo de sua viatura virtual, com muito acidente, com muita violência em toda a nossa grande Bahia. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E vocês comandam o espetáculo, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã com mais informações para nós. Olha, são 12 horas e 52 minutos, vamos falar de manifestantes, né? Que queimam pneus e bloqueiam via em Luiz Eduardo Magalhães, tá? Então, cerca de 200 pessoas interditaram a BR-020 na altura do quilômetro 205 no município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, desde ontem à noite. Segundo a assessoria da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado da Bahia, a manifestação é contra o resultado da eleição presidencial. E essa manifestação teve início ontem por volta das 11 da noite. E essa manifestação seguiu até as 2h30 da madrugada. De acordo com informações fornecidas pelo posto da PRF em Barreiras, os manifestantes bloquearam a via parcialmente com o uso de veículos, além de terem colocado fogo em pneus. O ato, porém, foi considerado pacífico e não causou congestionamento. Além disso, o trânsito está fluindo normalmente em todas as rodovias e estradas federais que cortam o estado da Bahia. Conforme a PRF Bahia e a Polícia Militar, foi informado que a interdição da pista tinha sido total, né? Aí procurada aí, a PM não falou sobre o assunto. Assim como no primeiro turno, ao lado de... Cadê, gente? Pulou aqui o negócio. Ó, pronto. Assim como no primeiro turno, ao lado de Buerarema, né, aqui no sul da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães foi a única cidade no estado onde o candidato a presidente Lula, né, que foi eleito, né, não teve a maioria dos votos. Então, Buerarema e Luiz Eduardo Magalhães, ele não teve aí a maioria dos votos. Teve menos voto do que o presidente Jair Bolsonaro. Então, tá aí. Chegando as informações, né, tá rolando muita informação, imagens com foco, com vídeos em várias partes do país que estão tendo essas informações. A gente vai continuar acompanhando, obviamente, tá? E aí nós vamos divulgando para vocês se tá tendo manifestação de caminhoneiro, onde tá tendo, como é que tá sendo, se tá sendo parcialmente, né, a pista liberada, se estão fechando tudo. Nós vamos acompanhando aí, né? Se não der pra falar hoje, a gente fala amanhã, porque daqui a pouco a gente vai ter que finalizar o programa. Bem, vamos, né, para as últimas notícias, noticiário nacional. Então, o Lula é eleito presidente da República pela terceira vez, né, Marcos?
O petista Lula recebeu 50,87% dos votos válidos, ante 49,13% do presidente Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou o resultado do segundo turno por volta das 7h50 da noite de ontem. Com 99,45% das urnas apuradas até as 8h19 da noite, Lula recebeu 59.936.533 votos contra 57.892.668 de Bolsonaro. Mais de 5.600.000 eleitores votaram em branco ou anularam o voto. Lula é o primeiro eleito 3 vezes para o cargo de presidente do Brasil. Com 77 anos, o filho de Garanhuns, em Pernambuco, também é o presidente eleito mais velho da história do país. Após a confirmação da vitória, Lula se dirigiu a um hotel na cidade de São Paulo, onde concedeu entrevista coletiva. Depois seguiu para a Avenida Paulista, onde fez o primeiro pronunciamento como presidente eleito. O presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou após o resultado da eleição. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a vontade das urnas deve ser respeitada.
E também, Marcos, a diferença de votos entre Lula e Bolsonaro é a menor da história, né?
O segundo turno das eleições presidenciais brasileiras terminou com a menor diferença de votos já registrada aí no país. Lula da Silva teve 60 milhões e 300 mil votos, enquanto Jair Bolsonaro teve 58 milhões e 200 mil, numa diferença de 2 milhões e 100 mil votos a mais apertada da história. O recorde anterior pertencia ao pleito de 2014. Na ocasião, Dilma Rousseff foi reeleita presidente, superando Aécio Neves, com a vantagem de 3 milhões e 400 mil votos. Com o resultado de ontem, Lula voltará ao poder pela terceira vez. Ele já governou o Brasil por 2 mandatos, entre 2003 e 2010. Agora terá como vice o ex-governador paulista Geraldo Alckmin.
Que inclusive criticava muito Lula, né? Chamava Lula de ladrão, que ele queria voltar à cena do crime.
Coisas da política.
Ai, que vergonha, hein, Brasil? Que coisa. Opa, deixa eu voltar aqui. Sobre essa questão dos números na Bahia, tá? O Bolsonaro venceu Lula em apenas 2 cidades da Bahia, como eu disse agora há pouco, Buerarema, né? E também Luiz Eduardo Magalhães. Então, em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, o presidente Bolsonaro teve 58% dos votos. E em Buerarema, aqui no sul da Bahia, o presidente Bolsonaro teve 60% dos votos, né? Então, com o apoio consolidado do agronegócio, o perfil do eleitorado de Bolsonaro não é diferente nos dois municípios que votaram no presidente, né? Em Luiz Eduardo, como eu disse, possui a 7ª maior economia da Bahia, segundo os dados do IBGE, o município maior exportador do estado a partir da produção de soja, né? E milho também. Já Buerarema, conhecida como a terra da farinha, devido à produção artesanal da farinha de mandioca pelos agricultores familiares da região, tem na produção agrícola do cacau e mandioca a força econômica da cidade. Então, na última eleição presidencial, no segundo turno, em 2018, Bolsonaro venceu em 4 cidades baianas. Foi Luiz Eduardo Magalhães, Buerarema, Itapetinga e Teixeira de Freitas, né? Em 2018, tá? Então, nessa eleição, então tá aí as 2 cidades onde Bolsonaro venceu no segundo turno, né? E aí, Luiz Eduardo Magalhães, esse município do oeste da Bahia, cujo nome foi homenagem ao filho do ex-governador da Bahia, Luiz Antônio Carlos Magalhães, foi emancipado de Barreiras, né? O município de Luiz Eduardo Magalhães, ele foi emancipado em 30 de março de 2000, né? Então, tá aí. Na Bahia, ainda cidades aqui para vocês que o Bolsonaro teve mais votos. Tô tentando abrir aqui para vocês, porque a internet aqui tá oscilando muito e tá pulando, né? E aí me deixa numa situação difícil aqui. Então, foi Luiz Eduardo Magalhães, como eu disse, Buerarema, Itapetinga, com 53,69% dos votos, e Teixeira de Freitas, com 50,97% dos votos, né? Estou repetindo 2018 para vocês. Luiz Eduardo Magalhães, Buerarema, Itapetinga, Teixeira de Freitas. Já agora foi em Buerarema apenas e Luiz Eduardo Magalhães, né? Agora ele teve um percentual de votos maiores, né? Nessa eleição. Então, só resumindo para vocês, nessa eleição, as 10 cidades da Bahia onde Bolsonaro teve maior percentual, não que teve, né? Só aumentou. Por exemplo, em Itabuna ele aumentou, em Teixeira de Freitas, Nova Viçosa, né? Ibirapuã, Eunápolis, Mucuri, Itapetinga, Buerarema, Luiz Eduardo. Porém, ganhar mesmo, né? Teve mais voto apenas em Buerarema e Luiz Eduardo Magalhães, tá? Bem, falando agora sobre os governadores, né, Marcos, que foram eleitos nesse segundo turno. Alagoas foi o Paulo Dantas, do MDB, né? Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil. A Bahia, o Jerônimo Rodrigues, como já dizemos. No Espírito Santo, Renato Casa Grande, PSB. Mato Grosso do Sul, Eduardo Reidel, do PSDB. Na Paraíba, João Azevedo, PSB. Pernambuco, a Raquel Lira, do PSDB, como já divulgamos. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. O Eduardo Leite, ele que era governador. Aí ele se licenciou do cargo, saiu do cargo para ser candidato a presidente. Não deu certo, não conseguiu sair candidato a presidente. Então ele se candidatou novamente como governador. Então ele foi eleito e ele pode, na próxima, tentar a reeleição, Marcos.
É.
Porque ele já tinha se licenciado do cargo de governador. Foi esperto o Eduardo Leite aí, né? Em Rondônia, o coronel Marcos Rocha, do União Brasil, eleito governador. Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, né? Apoiador aí do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos e também apoiador aí da base do presidente Bolsonaro. Além de outros ali que eu não citei. Em Sergipe, o Fábio Mitidieri, do PSD, ganhou, né? Para governador em Sergipe. Então tá aí os governadores, né, eleitos ou reeleitos nesse segundo turno aí das eleições 2022. Bem, 1h02, vamos encerrar aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 31 de outubro. Chegamos ao final do mês, né, gente? Amanhã, na terça-feira, já inicia aí o mês de novembro. Que seja um mês de muita paz e tranquilidade para cada um de nós, né? Tá aí, a gente falou hoje mais de eleição, né? Obviamente, ontem essa votação é do segundo turno e a gente espera que a Bahia e o Brasil avancem, né? Não regridam, né? É o que a gente espera, independente de candidato aí. Enfim, Marcos Bezerra, eu quero desejar boa tarde para você, ótima tarde aos nossos ouvintes. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você. Se conferiu o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Já já tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.